Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio da Vila FM. Eu sou Rogério Neves e para dividir a apresentação comigo, eu conto com a companhia de Patrícia Rangel. Tudo bem, Patrícia?
Tudo bem sim, Rogério Neves. Bom, eu estou muito feliz porque a partir de hoje a gente começa com mais uma série de programas especiais aqui na nossa rádio. E dessa vez, vamos falar de um assunto que nos motiva todos os dias a estar aqui com vocês.
Verdade, Patrícia. Nós vamos falar de rádio. Aliás, de rádio comunitária. Por isso, você que está nos escutando aqui pela Rádio da Vila, se prepara, porque você vai saber mais sobre o surgimento, a história e a luta dessas emissoras que têm um compromisso profundo com o seu entorno e desenvolvem um trabalho muito bonito de cidadania.
Isso mesmo, Rogério. Serão 12 episódios recheados de muita informação, onde você vai ter a oportunidade de saber mais sobre a luta dessas emissoras pela democratização da comunicação. Mas vamos começar pelo começo, né, Rogério?
Vamos. E já que vamos, eu acho que tem muita gente curiosa para saber como tudo começou, tanto aqui no Brasil como no mundo, né?
Isso mesmo, Rogério Neves. Eu acho que a gente deve começar explicando um pouco sobre o conceito de rádios livres, que é um modelo de comunicação que ganhou muita popularidade a partir da década de 1960 e 70 e consiste aí em um movimento alternativo de democratização de radiodifusão.
Então vamos chamar o professor Luiz Fernando Santoro, do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP. O professor Santoro desenvolve trabalhos no campo da comunicação, nas áreas de televisão, vídeo, rádio, realização de documentários, comunicação comunitária, convergência tecnológica e políticas públicas. Ele nos fala mais sobre esse assunto de rádios livres. Vamos ouvi-lo.
A Rádio Livre é uma rádio que também é um conceito europeu, surgiu nos anos 60, contra o monopólio das grandes redes na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. O conceito de rádio livre, ele vem do conceito de rádio pirata, quer dizer, aquelas rádios que funcionavam no Canal da Mancha, tocando música, etc., uma série de programas que a BBC, a grande rede inglesa, não poderia transmitir. Então, a rádio livre era uma rádio que trabalhava sem nenhum controle, muitas vezes atreladas a uma luta muito importante, por exemplo, na Alemanha e na França, rádios verdes, que eram rádios que transmitiam de forma intermitente, uma, duas horas por dia, uma ou duas horas por semana, atreladas a uma luta contra usinas nucleares, a favor do aborto, a favor dos movimentos feministas.
Então, na verdade, a Rádio Livre sempre existiu de forma paralela à história do rádio oficial. E vamos falar aqui, né, Rogério, que o rádio sempre esteve bastante ligado às tecnologias. Aliás, o rádio é um veículo tão incrível que tem se adaptado como nenhum outro veículo às novas tecnologias, como a digitalização, a internet e até mais atualmente a inteligência artificial.
E por isso que a rádio vem se tornando cada dia mais atual. Marilene Araújo, advogada, doutora em Direito pela PUC de São Paulo e diretora do Fórum Democracia na Comunicação, aprofunda esse assunto e explica pra gente o desenvolvimento das rádios livres.
O profissional do direito, ele vem até para a estabilidade da própria sociedade, ele vem depois da tecnologia. Então, quando a tecnologia do rádio surge, surge livre. Então, as primeiras rádios livres são as primeiras rádios que surgiram. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter as rádios sociedades. Então, foram as rádios sociedades que começam aqui no Brasil. No mundo também nós temos as rádios livres, sem regulamentação do Estado. E logo depois, o Estado entra regulamentando essas emissoras, porque o uso de radiofrequência de alguma forma precisaria de uma regulamentação, de uma organização, e o Estado vai regulamentar. E cada Estado, cada bloco, digamos assim, ele vai fazer uma opção de regulamentação. Então, nós vamos ter nos Estados Unidos uma regulamentação voltada bem para o mercado, então, onde tem muitas rádios comerciais, e onde essas rádios têm um estatuto econômico voltado totalmente para publicidade. Então, a economia dela, das rádios, das primeiras rádios, ela vai ser movimentada pela publicidade. E temos um modelo aí europeu, que é o modelo do monopólio. E aí nós vamos ter as grandes rádios estatais, BBC de Londres, nós vamos ter França, várias rádios estatais também, um modelo de regulamentação pelo Estado, que a quebra de monopólio vem em 80. Bom, as primeiras, e aí nós vamos, dentro desse cenário, nós vamos ter outro tipo, que são as rádios, às vezes utilizadas por guerrilhas urbanas, muitas vezes utilizadas as rádios resistências, utilizadas na Segunda Guerra Mundial, principalmente na França, quando a França é invadida. Nós temos várias rádios resistências, o fascismo, né, o nazismo, na verdade, né? As tropas nazistas, elas invadem a França, e aí nós vamos ter essas rádios resistências. Quem conversa um pouco sobre isso é Edgar Morin, que faz parte da resistência contra os nazistas na época. Ele luta, né? E tem uma parte, um livro, que ele fala um pouquinho dessas rádios resistências francesas, que eram rádios para levar um pouco de amor e esperança ali no momento que a França, que é o símbolo da liberdade mundial, né? Da liberdade, da fraternidade, ela é invadida pelas tropas nazistas. Mas o movimento começa mesmo na mão de civis na Europa, principalmente em Londres, quando você tem uma rádio BBC de Londres totalmente voltada com uma cultura bem clássica, bem elitizada, e surge o rock and roll, a música popular, não é verdade? E ali o pessoal quer montar um pouquinho do modelo americano, que é esse modelo mantido pela publicidade e tudo mais, né? E onde ali não tinha um monopólio estatal, era muito mais na mão do setor privado, de pessoas mesmo, né? De empresas, um modelo mais empresarial. E ali surgem as rádios livres, no contraponto do modelo, que é um modelo lindo, maravilhoso, da BBC.
E você sabe que tem muita gente que chama essas rádios livres de rádios piratas, né? Mas esse nome veio de uma situação bastante inusitada. A história começa lá na década de 1960, na Inglaterra. A tradicional rádio BBC oferecia aos seus ouvintes uma programação meio morna, com notícias, informação, entretenimento leve e programas infantis.
Só que o mundo explodia com a revolução do rock and roll, que estava se espalhando como fogo nos Estados Unidos. Mas esse gênero tinha sido praticamente banido das ondas de rádios britânicas.
Mas, para um grupo de DJs e radialistas rebeldes e amantes do rock, essas restrições eram apenas um pequeno obstáculo. Muitos deles foram para os mares, transmitindo ali de velhos navios de pesca que ficavam ancorados na costa leste da Inglaterra. De lá, eles transmitiam pelas ondas hertzianas programas construídos em torno das músicas ilícitas de bandas como The Rollies e The Rolling Stones.
As localizações dos piratas e seus navios ficavam estrategicamente em águas internacionais e, portanto, fora do alcance das autoridades britânicas. Quando eles começaram a transmitir a sua programação de rock and roll e música pop, seus sinais alcançavam inacreditáveis 20 milhões de britânicos, ou seja, quase metade da população na época.
A Rádio Caroline, que transmitia do navio Mi Amigo, se tornou uma das emissoras mais populares. E para os amantes do rádio, tem uma curiosidade bem legal. A rádio tinha uma antena de transmissão de 50 metros de altura e transmissores AM que pesavam toneladas, Rogério.
Que demais! É muita história bacana para a gente falar aqui. Mas, infelizmente, nosso programa de hoje está chegando ao fim.
Mas acho que vale a pena a gente ressaltar que as rádios livres surgiram como uma resposta e à necessidade de diversidade e liberdade de expressão no cenário midiático global. Apesar dos desafios enfrentados, elas continuam a desempenhar um papel crucial na promoção da democracia, da cultura local e da participação comunitária.
Com a evolução das tecnologias de comunicação, as rádios livres têm a oportunidade de se reinventar e continuar a ser uma voz importante no século XXI. E olha que esse foi apenas o primeiro programa da série Democracia no Ar. Tem muito mais nas próximas semanas, né, Patrícia?
Ah, tem sim, com certeza. Olha, no próximo programa você vai conhecer como essas emissoras começaram a surgir aqui no Brasil.
E assim, encerramos o primeiro programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio da Vila, em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Sintonize, compartilhe e fortaleça essa grande rede de comunicação democrática.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.